Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está aí ligado todo domingo aqui no nosso Sons do Brasil. Mas Sons do Brasil que a todo domingo traz para vocês trabalhos novos aí para que você conheça, trabalhos que estão acontecendo e que muita gente insiste em não abrir espaço para que ele seja conhecido. E também a gente traz aqui sempre aquele profissional que atua na área fazendo com que a coisa aconteça, não é? Sempre mantendo a cena viva. Hoje estamos recebendo aqui, hoje o programa está totalmente feminino, estamos recebendo aqui duas meninas com trabalhos maravilhosos, cada qual na sua área. Nossa artista convidada de hoje, lançando o CD Qualquer Pessoa Além de Nós, Carol Nine, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo obrigada. Bom contigo?
Tudo ótimo, e você?
Legal, prazer já estar te recebendo aqui no nosso programa hoje. Capítulo número 89 da nossa história. Você veio aqui para ajudar a gente a escrever esse capítulo, tá ok?
Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
Legal. E como sempre, a gente recebe aqui o nosso segundo elemento, que é aquele profissional que, como eu disse, atua na cena, faz com que ela aconteça. E também vem aqui ajudar a gente a temperar essa nossa salada com a sua experiência, o seu papo, o seu trabalho. Hoje, recebendo aqui a produtora formada em produção cultural na FMU, Marina Jurado, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Prazer estar aqui com vocês também.
Legal, prazer por você também ter aceito o nosso convite, como eu falei para a Carol, ajudando a gente a escrever o nosso capítulo 89 da História Sons do Brasil. Os nossos capítulos, na verdade, são escritos através de histórias que vocês vêm aqui e contam pra gente. Na verdade, o Sons do Brasil não é um programa de entrevista, é um bate-papo onde histórias são contadas, não é isso? Começando aqui, Carol Nine, Qualquer Pessoa Além de Nós. Fala pra gente um pouco desse trabalho novo que tá pintando aí.
Bom, esse trabalho eu comecei a produzir quando vim morar aqui em São Paulo. Eu vim pra cá em 2015. Tinha largado o emprego no Rio, vim pra cá. Tava numa fase, assim, bem focada na música e comecei a compor bastante e com ideias bem objetivas e consistentes, assim. Cada música com um tema muito específico. E aí, durante o ano de 2015, eu fui compondo essas canções. Chegou no final, eu falei, bom, agora vamos gravar. E aí, eu conversei com o pianista que toca comigo aqui em São Paulo, o Alexandre Viana. Propus dele fazer os arranjos, dele produzir mesmo, né, fazer direção musical. Ele topou e a gente selecionou o repertório e gravamos.
Legal. Esse é o seu segundo trabalho?
Esse é o segundo trabalho. O primeiro eu lancei no finalzinho de 2013. Eu morava no Rio ainda. Quem produziu lá foi o Ivo Senra, que também é um pianista. É um disco lindo, eu acho muito bonito. É bem diferente, assim. São dois discos bem diferentes.
Legal. Feliz. Essa sua vinda para São Paulo, veio com essa coisa da música e tal? Ou vou para lá, vou ver o que acontece?
Tem dois motivos. Eu vim por amor.
Uau.
Eu vim casar. E aí, aproveitei, né? Falei, agora é a hora. Já tava querendo fazer isso, né? Ficar só com a música. Eu acho que, assim, alguns artistas dão a sorte, né? De desde cedo já tomar esse caminho. Eu acho uma sorte mesmo, porque a tendência é a gente ficar um pouco com medo, né? De seguir a música e você vai tentando outras coisas. Então, demorei um pouco pra focar 100% na música. Nesse momento que eu vim pra cá morar, eu falei, ó, não vou nem tentar procurar outra coisa, eu vou direto na música.
Aproveitou a mudança?
Aproveitei e vim com tudo.
Tá certo, já aproveitou e já. Vamos mudar de vez, vamos cair pra dentro da música.
Exatamente.
Não, mas tá certo.
Não, e foi ótimo.
Esse trabalho que você fez, ele é a princípio só digital, ainda não é um CD físico.
Por enquanto só digital, mas vou prensar, mas aí pro ano que vem.
Ok, a ideia é fazer ele físico.
Isso,
também.
É.
Trazer a Marina já aqui pro papo, Marina. Produtora, vida de produtor não é fácil, né?
Não.
Eu sei que de cantor, do artista também, mas produtor também não é fácil. Você é formada em produção cultural lá pela FMU. Já há muito tempo você atua na área?
Sim, então na verdade já faz 5 anos que eu tô trabalhando com produção, mais na área musical mesmo. E depois que eu vim entrar fazer a faculdade e correr atrás dessa
depois
formação.
Depois que você já tava na área, você foi atrás.
Isso. Muito. Na verdade, eu trabalhava com música e entrei num estágio no Sesc Consolação e foi aí que a minha vida virou também, assim. E entrei dentro dessa vida de produção. E depois já vim trabalhar com diversos artistas e em diversas produtoras também. Até que hoje eu já tenho a minha produtora.
Sua produtora é a EcoArte, é isso?
Isso. Faz um ano que a EcoArte existe. E venho trabalhando com diferentes artistas mesmo. Nem sempre eu trabalho com artistas fixos. Uhum. Então, assim, vão me aparecendo alguns projetos, eu vou trabalhando em projetos diferentes e a gente vai encaminhando conforme a necessidade de cada um também, né?
Entendi, vai construindo ali a coisa conforme vai surgindo os trabalhos. Bacana. Eu queria ver contigo, Carol. A gente tá batendo um papo, vamos começar a botar música no nosso papo aqui?
Vambora.
Vambora? O que, que nós vamos mandar pro pessoal?
Vamos, disputa agora.
Disputa?
É.
Adoro a letra dessa música.
Gosta.
Foi uma sacada sensacional.
É boa, né?
Vamos nessa então?
Vamos lá.
Vamos embora então com vocês. Disputa com Carol Nine ao vivo aqui no Sons do Brasil. Daqui a pouco a gente volta.
O indivíduo atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra puta. Diz que é uma puta festa, uma puta produção, que tá um puta sol, um puta calorão, que já comeu o acarajé de uma puta baiana e o hambúrguer de uma puta americana, gastou uma puta grana num hotel bacana com uma puta paulistana. Já viu de perto o mariachi de uma puta mexicana e o topless de uma puta italiana. Conhece os hábitos de uma puta puritana e o rebolado de uma puta sul-americana. O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca, perde uns cabelos acima da nuca, mas não aprende que mulher não se disputa. O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca, perde uns cabelos acima da nuca, mas não aprende que mulher não se disputa. O indivíduo atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra puta. Diz que é uma puta festa, uma puta produção, que tá um puta sol, um puta calorão, que já comeu o acarajé de uma puta baiana e o hambúrguer de uma puta americana, gastou uma puta grana num hotel bacana com uma puta paulistana. Já viu de perto o mariachi de uma puta mexicana e o topless de uma puta italiana. Conhece os hábitos de uma puta puritana e o rebolado de uma puta sul-americana. O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca, perde uns cabelos acima da nuca, mas não aprende que mulher não se disputa. O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca, perde uns cabelos acima da nuca, mas não aprende que a mulher não aprende que a mulher não. Mas não aprende que a mulher não se diz puta.
Voltando depois da música Disputa com Carol Nine, como eu disse, uma sacada interessante isso daí. Essa foi a sua convivência paulistana que fez com que você compusesse essa música?
Foi. É, quando eu cheguei aqui, eu reparei, assim, de cara que... Não que a gente não fale, né, em outros lugares, mas aqui em São Paulo acho muito forte falar, nossa, que puta festa.
É, pra dar aquele ênfase que a coisa é bacana, né?
É. E aí, nossa, aproveitei.
Aí surgiu uma puta música.
Muito, muito bom isso. Carol, deixa eu perguntar um negócio pra ti. Você vindo pra São Paulo dentro da... Você falou que tá aqui há quase 2 anos, é isso?
Isso.
Com relação a espaço, que nem nós tratamos aqui da música autoral independente, que é aquela música que a gente até brinca, é a música que depende de tudo, né, pra poder acontecer. Com relação ao Rio de Janeiro, como que você vê essa cena em São Paulo? O Rio é muito diferente, tem suas características diferentes para ir para cá? Dá uma pincelada para a gente nisso aí.
É, eu acho diferente. É, assim, é tão próximo, né? Mas tem muitas coisas que ficam distantes, assim, nesse sentido. Acho assim, o Rio tem muitos artistas também, mas eu sinto mais falta de espaço para tocar música autoral lá do que aqui, com certeza. Eu acho que aqui, não sei, tem uma movimentação maior nesse sentido de estimular o artista independente, de as pessoas irem a shows de pessoas que não conhecem. Eu sinto um interesse maior aqui. Mas também acho que porque a cidade é muito grande, né? Então acho natural que seja dessa forma. É do mesmo jeito que talvez a competição aqui por esse espaço também seja maior. Né? Então eu não sei, talvez fique elas por elas nesse sentido.
Proporcionalmente acaba ficando a mesma coisa.
Proporcionalmente fica, mas eu recomendo, assim, pros artistas do Rio procurarem, porque é muito bacana tocar em outro estado, assim, as pessoas de outro estado, que tem uma visão um pouco diferente de música também, assim. Assim, São Paulo conheceu o trabalho de uma carioca, assim, em show pequeno, sabe? Assim, você apresentar, você com seu sotaque, as pessoas acham graça de algumas coisas, você brinca com isso. É muito bacana. Tô me divertindo bastante aqui.
A gente pergunta isso porque, na verdade, aqui em São Paulo a gente vive a nossa realidade. Então, muitas vezes o pessoal... A grama do quintal do vizinho é sempre mais verde,
melhor, né?
Sempre mais bonita, mais densa. Mas, na verdade, é aquele negócio. Muitas vezes o pessoal tá aqui e acha que, ah, lá, vou pra lá que lá é melhor, ou vem de lá pra cá que é melhor. Na verdade, eu acho que é isso. As opções são maiores, mas também a concorrência acaba sendo maior e as dificuldades acabam sendo as mesmas.
Exatamente.
Precisa ter um pouco mais da galera que abre espaço. Acho que a grande dificuldade, mesmo aqui em São Paulo, é ter espaços para que isso...
Uma coisa que eu sinto bastante falta, às vezes, é desse intercâmbio, assim, dos músicos tanto do Rio, de São Paulo e de outros estados.
Essa
também.
Essa coisa de vir para cá para depois ir para lá.
Eu achava que eu conhecia muita coisa, né, daqui de São Paulo. Ah, nossa, eu conheço vários músicos novos e tal. Aí eu comecei a fazer alguns projetos no Rio agora esse ano, e aí eu cheguei lá, tinha um monte de músico, um monte de artista que eu não conhecia. Aí você começa a ver, nossa, é tão maior, né? Às vezes a gente fica só aqui em São Paulo, ou quem é do Rio também acaba ficando mais por lá. Então é tão bacana quando acaba tendo essa troca, né? Tem tanta gente nova mesmo.
Agora, no final de outubro, eu fui jurado num festival em Ribeirão Preto, o Fã. E, gente, tinha gente do Brasil, tinha um rapaz de Cabo Frio. Sensacional o trabalho dele, a menina que ganhou de Joinville, Santa Catarina. Então você nota que, na verdade, tem coisa boa no Brasil inteiro fervilhando, e eu acho que esse intercâmbio caberia bacana nisso, até mesmo para se criar uma agenda entre esse pessoal, né? Porque o Léo Mider, que você conhece bem lá do Rio, ele veio para cá e contou rapidamente a história que ele lançou um CD, o primeiro CD dele, ele ficou 9 meses tentando fazer o lançamento do CD dele no Rio e não rolava, não abria um espaço. Ele acabou indo pra Argentina, ficou 2 meses e meio, lançou o CD dele lá, fez uma tour enorme lá, e a casa dele mesmo, na verdade, ele não conseguiu fazer.
Ele teve mais dificuldade. Às vezes é mais custoso, né? Por exemplo, até eu morando aqui em São Paulo, pra ir pro Rio, pra mim agora fica mais complicado. Por mais que eu conheça as pessoas, assim, tem um... Sai caro, né? Você sair com banda, levar todo mundo, ter que passar a noite. Então a gente fica receoso, às vezes, de tentar marcar coisa fora. E é engraçada essa história do Léo, porque é exatamente o oposto, né? Ele foi pra outro país.
Ele foi pra outro país.
E deu certo, assim, ele colheu muitos frutos dessa viagem.
E ele saiu daqui com uma agenda com uns 30 shows, chegou lá e ainda rolaram vários outros ainda lá.
É que realmente a gente acaba também trombando com vários orçamentos apertados, né? Mesmo aqui dentro do estado de São Paulo, às vezes a gente não consegue levar artista pro interior, porque pra levar banda, né? É tudo um custo muito maior do que pra ficar por aqui mesmo. Então acho que isso acaba limitando bastante.
É, mas eu acredito que se de repente você conseguir criar essa coisa de gerar uma agenda, ó, você vai pro Rio, daqui pro Rio, quantas cidades você passa? De repente... Eu sei que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas, a partir do momento que você fizer esse intercâmbio, pô, se tiver um artista conhecido de São José, um Itaubaté, e vice-versa, vem pra cá também você, e vem fazendo o caminho inverso, entendeu?
Ai, Marina.
essa é a minha função.
Pois é, por isso que eu falo que, né, atrás do artista existe toda uma equipe trabalhando exatamente para criar essas oportunidades. Falando nisso, Marina, a gente tem no programa Sons Brasil o momento Pitaco do convidado, que é aquele onde você traz uma indicação de alguém que está fazendo um trabalho bacana para que o ouvinte conheça. Então o pitaco tá na sua mão, vou pedir para você pitaquear no programa agora.
Bom, meu pitaco será a música Cores Vivas, do CD da Vanessa Moreno e do Fimarótica. É um CD que eles fizeram com canções do Gilberto Gil, que eles lançaram esse ano mesmo, de 2016. É o segundo CD do duo.
Legal, é um CD que eles fizeram releituras de músicas do Gil.
Isso, exatamente, bacana. Um duo de baixo e voz.
Vamos conhecer então esse trabalho, pitaco da Marina Jurado. Cores Vivas, com Vanessa Moreno e Fimarótica. A gente volta no segundo bloco. Tum, 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 tum.
graças ao calor do sol, benfeitor dessa região natural, da jangada do coqueiral, do pescador de cor azul, bela visão, cartão postal, sabor do mel, vigor do sal, cores da pena de pavão, cenas de uma vibração total. Mergulhar na profunda sensação de gozar desse bom viver. Bom viver graças ao calor do sol, benfeitor dessa região natural, da jangada do coqueiral, sabor do mel, vigor do sal, cores da pena de pavão, cenas de uma vibração total.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tira a roupa do varal, beija a boca do fogão, pra acender teu cigarro no fogo dos dias. O amor é o culpado da tua agonia, mulher, mulher. A dor é feminina. Lava banho-maria, pinta a cara com alguma alegria. Teu batom é um beijo, o teu blush é vergonha. A sombra do desejo mostra a tua pessoa, mulher. Deixa nascer um filho, uma lágrima de suor, com teu gosto, maçã do rosto. Deixa que a vida te ensina, teu canto afina no calar. E o que é de Deus, homem nenhum vai tirar tua roupa do varal. Beijar tua boca no fogão, pra acender teu cigarro no fogo dos dias. O amor é o culpado da tua agonia, mulher, mulher.
lava a alma em banho-maria, pinta a cara com alguma alegria. Teu batom é um beijo, o teu blush é vergonha, a sombra do desejo mostra a tua pessoa. Mulher, mulher, deixa nascer um filho, uma lágrima de suor, com teu gosto maçando o rosto. Deixa que a vida te ensina, teu canto afina no calar. E o que há de Deus, homem nenhum vai tirar.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram aí Feminina, com o Carol Nine. Feminina, fala pra gente um pouco dessa música.
Essa música não é minha, é da Luciana Elayui. Na época que eu tava definindo o repertório, a Luciana, ela tem muitas canções, e a gente tava querendo usar alguma dela, assim, mas tinha que estar dentro do conceito do disco, que é essa coisa que eu falei, de cada música ter um tema bem específico, e muitos temas, assim, supostamente polêmicos, não são tão polêmicos, mas assim, a mulher, preconceito, religião. E aí a Lu tinha essa música sobre mulheres, assim, que é muito bonita, muito delicada, mas muito forte também a letra. E a gente escolheu ela. Aí tá aí no disco, a Lê fez esse arranjo bonito.
Bacana, legal. Deixa eu te perguntar, você foi escolhida pela BuzzFeed como um dos 20 nomes da nova MPB, é isso mesmo?
Foi. Bacana. Essas listas, né, do BuzzFeed que saem.
Ah, mas é interessante isso.
É, foi bacana.
Significa que tem alguém de olho em você, né?
Sim, foi até legal, não sei se... Vou contar como aconteceu isso.
Uhum.
Eu toquei num evento que tem chamado Soulfar, vocês devem conhecer.
Sim, claro. Já é um tivemos evento, o Dilson Laguna aqui com a gente.
Que é um evento muito bacana, que o público muito atento, de um jeito assim, né, inesperado, e sempre gera bons frutos assim, tocar no Soulfar, impressionante. E tinha uma jornalista lá, e ela assistiu o show, acho que a gente nem se falou no dia, assim, meses depois ela botou a matéria e me colocou, quer dizer, ela me conheceu no Soulfar, assim, foi bem inesperado.
Esse negócio do Soulfar é bem interessante, né, porque
ela gostou do trabalho,
a pessoa vai e não sabe
o que vai
ouvir, o show de quem ela vai assistir, né? Isso é interessante. E além disso também, seu primeiro álbum foi selecionado no 26º prêmio da música brasileira.
Isso, foi pré-selecionado, né? Não entrou como finalista.
Sim,
depois,
mas
já foi uma
felicidade. Já foi citado. É igual nós.
Porque
aqui.
Porque o primeiro,
nós...
né? Você fica, nossa.
É igual nós aqui, nós fomos indicados ao prêmio da PCA agora.
Sim.
Já tá valendo.
Lindo.
Só o fato de sermos lembrados, né? Já tá valendo muito, muito. Ô, Marina, você começou como estagiária lá dentro do SESC. O SESC é uma das instituições onde é um oásis aí pro artista independente, o artista novo, né? Porque abre-se bastante espaço. E você trabalhou lá dentro. Pela própria falta de espaço que nós citamos aqui, a procurada deve ser uma loucura, né? O pessoal deve receber material lá.
É, a gente, às vezes, as pessoas têm a impressão de que, ai, não tá acontecendo coisa nova aqui de música, né? Então, assim, quando a gente tá trabalhando num lugar que a gente recebe muita coisa, a gente sabe que realmente não tem dúvida alguma de que existe muita coisa de música e muita coisa boa, né? Então, existe até essa grande dificuldade pra optar pelo show que você vai selecionar, né? Então, todas essas propostas que a gente recebe realmente são muitas e muita coisa boa, assim.
O difícil é você conseguir fazer tudo, né?
Exatamente, é bem complicado, mas é muita coisa que a gente recebe mesmo.
É, porque o SESC, na verdade, eu acho que dentro disso daí, hoje em dia, é um dos oásis onde o artista autoral, o independente principalmente, tem como opção, porque é um lugar onde dá uma estrutura bacana, paga-se um cachê interessante, né? Porque do resto é, vambora na bilheteria, né? E vamos ver o que acontece. Mas é legal isso daí.
O que eu acho legal também do SESC, como ele tem alguns projetos que eles acontecem no SESC Consolação, no caso que eu fiz o estágio, tem o Instrumental SESC, né? Que acontece toda segunda-feira. Então, independente do artista que vai lá, o público vai assistir, nem sabe o que vai acontecer. Ele vai porque sabe que toda segunda-feira tem esse programa, né?
Uhum.
Então, é legal porque no SESC tem vários desses projetos que as pessoas vão sem saber do que vai tocar, porque elas sabem que vai acontecer alguma coisa bacana. E é muito bacana pro público conhecer o que tá acontecendo, essas artistas novos e tal. Então eu acho bem interessante essas propostas.
Já viram uma referência. Isso. Segunda-feira eu vou pra lá que eu vou assistir alguma coisa interessante. Quando você entrou lá no Sesc, você já tinha a intenção de trabalhar com produção? Foi uma opção
mesmo? Na verdade, não. Eu fazia faculdade de música e eu entrei nesse estágio por conta da faculdade de música. E aí, depois que eu entrei no estágio, que me deu um clique de que era com produção que eu queria trabalhar. Aí eu fui levando a faculdade de música só até acabar o estágio. E aí, assim que acabou o estágio, eu tranquei a faculdade de música e fui fazer produção.
Produção. Eu vi aqui que você já trabalhou com vários nomes, como você falou, que você não tem, assim, um artista fixo pra trabalhar, de repente, ou tem algum que você tem fixo?
Então, o duo que eu mais trabalho agora é a Vanessa e o Fi. Na verdade, eu não trabalho também sozinha com eles. Uhum. Tenho a parceria do Daniel Lima, que é um outro produtor. Então, a gente tá em conjunto. Nem sempre também um artista é exclusivo. Então, às vezes, eu pego algum projeto específico pra trabalhar com um artista. Uhum. Eu trabalhei bastante tempo também agora com o Fábio Peron, um bandolinista também. Tem um trabalho bem bacana. Então, tem alguns artistas que, às vezes, eu passo mais tempo. Alguns que eu pego um projeto específico. Agora, eu tô iniciando um projeto de 3 violinistas, né? Que é o Ricardo Herz, o Nicola Krasik e a Carol Panese. Então, a gente ainda tá montando o projeto. Então, teremos novidades mais pra frente. Mas ainda não sei dizer exatamente o que vai ser esse projeto. E, sem dúvida, vai ser um projeto muito bacana. Não tem como, né?
Legal. Carol, vamos mandar mais uma ao vivo aqui?
Vamos de Você Não É Deus.
Você Não É Deus. Carol Nine ao vivo. Sons do Brasil, daqui a pouco a gente tá de volta.
Rapaz, Deus não é da cor dos meus. Não é do meu sexo, não tem meus apostos. Não aplaude os meus gostos. Deus não vê o mundo como eu. Rapaz, Deus não tem a grana dos meus. Não frequenta festas nem a minha igreja. Não é gente fina ou modesta. Não é coisa chique ou que não presta. Não liga com reclamação e não protesta. Deus não dá esmola nem sonha em morar fora. Deus não curte foto nem apoia o meu voto. Deus não tem ex-voto, Deus não tem ex-filho. Deus não tem o mesmo desafio que eu. Deus não foi à escola e nem bebe Coca-Cola. Deus não acha fofo nem sorri a contragosto. Deus não pede adeus, Deus não dá adeus. Não destila ódio em redes sociais. Não destila bundas em fios dentais. Rapaz, Deus não é da cor dos meus. Não é do meu sexo, não tem meus apostos. Não aplaude os meus gostos. Deus não vê o mundo como eu. Rapaz, Deus não tem a grana dos meus. Não frequenta festas nem a minha igreja. Não é gente fina ou modesta. Não é coisa chique ou que não presta. Não liga com reclamação e não protesta. Deus não dá esmola nem sonha em morar fora. Deus não curte foto nem apoia o meu voto. Deus não tem ex-voto, Deus não tem ex-filho. Deus não tem o mesmo desafio que eu. Deus não foi à escola e nem bebe Coca-Cola. Deus não acha fofo nem sorri a contragosto. Deus não pede adeus, Deus não dá adeus. Não destila ódio em redes sociais. Não destila bundas em fios dentais. Que dizer de Deus, Deus, que não sou eu, que não é da cor dos meus, que não tem a grana dos meus, pra você que esqueceu, que não. Rapaz, você não é Deus.
Voltando agora, depois de Você Não É Deus, essa é sua.
Essa é minha.
É? Apresenta pra gente esse músico que tá te acompanhando no piano aí.
Esse aqui é o Fábio Leandro. super pianista, que eu conheci há muito pouco tempo, na verdade, mas, nossa, ele toca demais, né? Gostoso, né? Tem um swing bom.
Por coincidência, a Marina conhece bastante.
Conheço, Fábio Leandro, já faz bastante tempo.
O mundo da música, ele é desse tamanho, é enorme, mas é pequeno ao mesmo tempo, né?
Pois é.
Vai circulando e vamos sempre trombando com
E esses músicos são fantásticos, né? Assim, às vezes você, em cima da hora, precisa de uma substituição e o cara chega e arrebenta. Demais.
Tá certo. Deixa eu, a gente estava até em off batendo um papo do negócio que eu acho interessante esse assunto. Eu já tinha perguntado para Carol a respeito de espaço no Rio, São Paulo, essa coisa. Mas a gente vê que vários espaços tradicionais vão fechando e hoje em dia está se criando vários espaços alternativos, né? Hamburguerias, pizzarias, bistrôs estão virando tudo espaço para show autoral independente. Você acha isso interessante, essa coisa de vocês, na verdade? Essa coisa de estar criando esse espaço?
Sim, eu acho, lógico que assim, eu acho muito importante ter um espaço que tenha uma estrutura, né, para os músicos, porque às vezes quando a gente acaba indo nesses espaços alternativos, cai um pouco a qualidade e tal. Mas eu acho que tudo é uma questão da gente ainda estar se adaptando, né? Então eu acho super importante ter novos espaços.
Até alguns apartamentos o pessoal convida para fazer show no próprio apartamento.
Tem acontecido muito sarau também hoje em dia, eu vejo bastante, né? Então, de reuniões de pessoas juntas numa casa e acabam fazendo pocket shows, assim. Então, eu acho muito importante ter esse espaço, né? E acho que é sempre um caminho pra gente ir evoluindo, né?
São as opções, né? Você já tocou em algum lugar inusitado aqui em São Paulo, Carol?
Já. Eu toquei no Soulfar, que também foi em uma casa. Ah, toquei em alguns restaurantes, assim. As pessoas vão jantar e a gente tá lá tocando, né? Mas é bom, é isso. É bom pra rodar, é pra... Pra testar o repertório, pra tocar pra gente que não te conhece, que tá lá comendo mesmo. Isso é bom, é bacana, mas é importante depois você conseguir apresentar num lugar com uma estrutura.
Lógico.
Comanda completa, com tudo do jeito que foi, né?
Programado. Aí é que mostra, o trabalho vem à tona mesmo, né?
Isso.
Você consegue mostrar o trabalho da forma como ele foi concebido. Vou falar um negócio pra você também, Carol. Esse novo CD, pra se fazer isso, não cai do céu, tem um custo. Você fez isso na unha ou você utilizou de algum projeto, lei de incentivo, crowdfunding, alguma coisa?
Não, foi na unha.
Foi na unha mesmo?
Na verdade, eu não ia gravar esse ano por causa disso, exatamente. Não tinha grana pra colocar. Mas a gente, conversando com o produtor, com o Alexandre Viana, a gente organizou uma forma do CD não sair tão caro. Porque realmente, gravar, às vezes a gente... Ah, porque tem muito estúdio, tem muita gente que tem aparelho em casa. Mas no final das contas, você vai gastando. E o montante é bem alto. Então assim, a gente arrumou um jeito, assim, na parceria mesmo, de reduzir custos. Por exemplo, uma alternativa foi que a gente só usou o trio mesmo. O CD inteiro, baixo, bateria e piano. No final a gente colocou uma percussão, mas também que foi dentro do orçamento, assim. Mas é isso, assim. Eu optei por fazer por conta própria, mesmo não tendo, a gente foi vendo que dava pra fazer.
E o crowdfunding, o que você acha? Você acha interessante isso? Você utilizaria dessa ferramenta?
Eu acho interessante, eu acho que é a nova forma de, sei lá, mecenato, talvez. Mas eu ainda não consegui me posicionar, assim, como artista, assim. Eu pensei, faço ou não faço? Vou ter retorno, não vou? Acho que fiquei muito na dúvida, assim. Acho que depende do tamanho do artista, do tamanho do interesse do público naquele projeto específico. Como era um CD meu, uma coisa muito particular, assim. Claro que é para as pessoas escutarem. Mas eu fiquei na dúvida se geraria esse interesse, sabe? Né? O pessoal botar dinheiro. E eu conheço muitos artistas, muitos mesmo, que estão fazendo... E estão batalhando para conseguir completar lá o objetivo, a meta, né? E eu falei, eu acho que vou segurar, porque tem muita gente fazendo e...
É um trabalho também pro artista, né? Porque ele tem que divulgar aquele projeto que ele tá querendo juntar, atingir essa meta, né?
É um período de 60 dias, em média, ou menos. E deve ser um sofrimento danado.
É
porque
um
todo dia que você levanta, já vai direto lá para ver se aumentou o valor.
Imagina, captado. Vai chegando no final, né? Que dá aquele desespero. Vai atingir, não vai.
Eu acho que é muito interessante o formato, mas eu acho que ele com o tempo vai ser ajustado pra não ter essa... Pra ser, não sei, talvez menos sofrido assim, o processo do artista ter que encarar essa sozinho. Porque ele já tá produzindo o disco, né? Junto. Se não é uma coisa separada da outra. Ele tá gravando, tá fazendo arranjo e ao mesmo tempo tem que ficar instigando todo mundo pra captar o dinheiro. É difícil mesmo.
Já recebemos vários artistas aqui que conseguiram ativar o trabalho através de uma campanha de crowdfunding.
O meu pitaco de hoje, que foi da Vanessa Moreno e do Filme Erótico, o primeiro CD deles, que é o Vem Ver, foi através do crowdfunding também. Aí esse segundo eles já fizeram por conta própria mesmo.
Vamos fazer o seguinte, você, Carol, vai pitaquear agora, o pitaco tá contigo.
Pitaco é meu.
É seu.
Eu vou, meu pitaco é a Bruna Moraes, que é uma super cantora aqui de São Paulo, que eu conheci também tem alguns meses. Ela é super novinha, tem, sei lá, 21, 22 anos, mas compõe muito bem e canta um absurdo. Eu vou sugerir um samba que ela tem, que é Chorei um Samba. Uma parceria dela com o Ítalo Lenker.
Boa pedida. Vamos lá então com o pitaco de Carol Nine. Chorei num Samba com Bruna Moraes. A gente volta no terceiro bloco.
Caiu no fio do amor fugaz que se fez lilás, me furtou a paz. Cor de fim no jardim foi o vento, sim, que me trouxe o azul, que estampou os vãos e morreu no chão do amor sem paz. Não há nada mais. Chorei sem águas pra correr no teu mar, meus canteiros só choram no fim. Se esperar tempo bom, enfim, azul de novo em céu correndo. Morreu no chão do amor sem paz. Não há nada mais. Chorei sem águas pra correr no teu mar. Meus canteiros só choram no fim. Chorei só há de se esperar tempo bom. Enfim, azul de novo em céu correr.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Li na fanpage do blog de um cronista uma matéria baseada no que disse um comentarista de programa da TV a cabo, que pesquisou nas ruas sobre o episódio e ouviu de um espectador que ouviu de um locutor de rádio que o cenário já foi todo explicado numa sessão da Câmara dos Deputados, interrompida por um político exacerbado sobre o caso que já foi engavetado mais de 5 vezes, segundo o artigo de uma revista isenta americana que um artista fotografou e postou indignado, sendo compartilhado por 1,5 milhão de indivíduos semi-alfabetizados. Número este comprovado pelo IBGE, segundo dados estatísticos, que depois viraram memes infantilizados que não podem ser contestados. Afinal, todo mundo concordou lá no trabalho que a foto com a frase do lado mitou. Fábio, vamos fazer essa de novo? Muita, muita palavra, o pessoal não vai entender. Vai de novo. Li na fanpage do blog de um cronista uma matéria baseada no que disse um comentarista de programa da TV a cabo, que pesquisou nas ruas sobre o episódio e ouviu de um espectador que ouviu de um locutor de rádio que o cenário já foi todo explicado numa sessão da Câmara dos Deputados, interrompida por um político exacerbado sobre o caso que já foi engavetado mais de 15 vezes, segundo o artigo de uma revista isenta americana que um artista fotografou e postou indignado, sendo compartilhado por 1,5 milhão de indivíduos semi-alfabetizados. Número este comprovado pelo IBGE, segundo dados estatísticos, que depois viraram memes infantilizados que não podem ser contestados. Afinal, todo mundo concordou lá no trabalho que a foto com a frase do lado mitou. É, tira o pé do chão.
Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco e tivemos a música Mitou com Carol Nine. E essa é sua também, Carol?
Essa é minha também.
Mitou.
Fiz, não tem muito tempo, fiz no meio do ano, mais ou menos. Tá? Uma época de muita fofoca nas redes sociais, muita...
Essa faz parte do CD ou não?
Faz, quase que não entrou.
Foi a, falei, ah, a derradeira
botar
ali.
É, no finalzinho eu falei, vamos botar.
E com esse CD novo, agora para 2017 você vai trabalhar esse CD, como você falou, já vai transformar ele em produto físico.
Sim,
também, né?
Isso.
E ele agora, digitalmente, está à disposição em todas as plataformas.
Tá em todas.
É só procurar.
Tá lá, Spotify, Deezer. Tem no YouTube também, botei no SoundCloud, botei em todos os lugares.
Legal. Você, dentro desse novo momento, essa coisa do digital hoje em dia, o CD físico é aquela coisa, você pega na mão, você tem ele, a peça tá ali, você tem o encarte. A coisa do digital é um pouco mais fácil do pessoal ter acesso, vamos dizer, hoje em dia, com toda essa parte de computador e rede social. Mas você não acha que perde um pouco o glamour do trabalho, essa coisa toda?
Perde, é gostoso, né? Fazer capa, fazer encarte.
Eu falo colocar que eu sou um CD maníaco, entendeu? Eu adoro.
É gostoso, muita gente gosta. Eu lancei agora no digital e recebi muitas mensagens. Quando que dá pra comprar físico? Porque tem gente que quer ter realmente o produto. Eu, por exemplo, eu não tenho onde ouvir mais CD, hein? Eu não tenho em casa, o rádio do carro não tem espaço pra CD.
É mesmo?
Então assim, às vezes assim, você troca CD, né, com outros artistas. Eu falo, eu vou te ouvir no Spotify ou no YouTube, porque eu não tenho como. Mas eu acho importante ainda fazer. Muita gente quer ter, é bom pra vender no show, galera que vai assistir. E também porque você entrega, né? Assim, a pessoa não te conhece.
É, ele, não é mais, ele não é, é mais um produto comercial, vamos dizer
é,
assim, comercialmente
isso.
falando. Mas é
objeto artístico.
É o registro, o seu registro ali, né? Fisicamente. Eu, pelo menos eu sou um cara que gosta de CD.
Eu ouço muito no Deezer também, assim, mas eu gosto de ter o CD. Então, ele tá lá no Deezer pra facilitar, pra ouvir, mas eu tenho sempre o CDzinho ali também guardado. Quando dá vontade de pegar ele ali, dar uma folheada.
Não, olhada é porque, na verdade, é ali onde você fica. Nem todo mundo tem essa mania, mas gosta de ver ficha técnica, você gosta de ver, né? É uma coisa
tudo
que...
compilado, assim, né? É importante
tudo
ter.
Tudo ali na mão, né?
Como produtora, eu vou dizer que acho que as pessoas gostam bastante de receber o CD mesmo físico. Dos lugares que eu vou vender os shows, eles gostam bastante de receber. A gente acaba mandando sempre o áudio disponível e tal, mas eu acho importante.
Aquela coisa que você falou, eu acho que no show ali é uma coisa que...
A pessoa sai do show, ela já quer ouvir ali, ela já compra o CD.
Sei lá, eu acho bacana isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês duas agora. Momento da música brasileira, a gente já falou bastante. Você acha que é um momento bom, é um momento legal? A gente já falou que nunca se produziu tanto quanto se produz hoje. Mas é claro que aquilo que acaba chegando ao público, a grande massa... não é tudo que se produz. Dentro do que vocês estão tendo contato hoje, vocês acham que o momento da música brasileira tá bacana?
Vai você ou eu?
eu acho que sim, tá bem bacana. Não é todo mundo que tem o espaço pra tocar. Isso é uma pena, sim, porque tem muito artista que eu acho que seria importante todos poderem conhecer, né? Então, mas eu acho que a música também que toca e que tá fazendo sucesso tem uma outra intenção, sabe? É uma música que o pessoal vai se divertir e tal. Então tem o espaço deles e eu acho que o nosso tá aqui, sabe? Tem o nosso espaço. É só uma pena que as pessoas, nem todo mundo consiga
ter acesso
mesmo a isso.
Eu não vivi como artista o período anterior a esse, né? Então, assim, o meu primeiro disco, já todo mundo já usava internet, já tava as pessoas, assim, fazendo de forma independente suas coisas. Então, eu não sei nem, assim, não sei se eu tenho critério pra comparar. Porque a impressão que eu tenho é que devia ser mais difícil antes. Porque você não devia nem conseguir gravar, mesmo, né? Se você tivesse uma graninha, devia ser complicado. Então, acho que, nesse sentido, a produção tá bem maior, bem mais ampla, bem mais diversificada. Com certeza, o que chega, assim, da grande mídia mesmo, ainda é muito pasteurizado. Mas, assim, a gente como artista, a gente até fica, assim, instigado, né? Assim, vamos quebrar isso. Não sei se a gente consegue, mas a gente vai tentando, né? Até uma motivação. Eu acho que é um caminho, assim, pra se pensar, sabe? Tipo, você através da internet conseguir chegar a pessoas que não iam te ouvir, talvez.
Uhum. Antigamente, que eu lembro, eu acho que pelo menos hoje em dia tá muito massificado, talvez, não sei se esse é o termo, mas tá muito em cima de um estilo só, né? De uma coisa. Antigamente as gravadoras, eles tinham acho que uma diversidade maior, uma quantidade maior de estilos dentro do casting deles. Então a gravadora tinha um instrumental, tinha um MPB, tinha um samba, tinha um rock, tinha o sertanejo e o reggae e tal e tal e tal. Cada qual na sua e eles colocavam. Lógico que cada momento um ou outro estilo dava um destaque. Só que acho que hoje em dia a coisa afunilou de tal forma que só um estilo tem espaço na grande mídia. E hoje nós vivemos aquele momento de poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Né? Acho que tá bem isso, né?
Mas às vezes eu me pergunto se esse funil é só de quem tem dinheiro, assim... Se o público mesmo não faz isso, assim, sem querer, sabe? Você pode acompanhar vários artistas no Facebook, por exemplo, que não tem grana, que não tem ninguém por trás. E tem muito artista com milhares de seguidores. E o trabalho, assim, também, às vezes, não é nem lá essas coisas, assim. O público também é muito definidor, eu acho, nesse sentido,
sabe? É que eu acho,
sabe,
que também as pessoas hoje, elas não são tão estimuladas a buscar novos tipos. Então, eu acho que é mais que falta esse estímulo. Porque,
o estranho
na verdade...
de hoje, só complementando, é que hoje se tem a ferramenta... Hoje é muito mais fácil. Se achar as coisas,
então, porque se a pessoa ela tem nela, né, assim, não, eu quero buscar, quero conhecer coisa nova, ela vai achar, porque ela vai entrar, tá tudo na internet, tem muita gente que disponibiliza música pra download. Então, assim, tá fácil. Se a pessoa tiver uma vontade de buscar coisas novas, ela vai achar. Só que o que falta mesmo é esse estímulo pras pessoas terem essa curiosidade de procurar coisas novas. Então, assim, elas estão acostumadas com essa facilidade. Ah, o que tá tocando ali na rádio é o que tá todo mundo ouvindo.
É isso que eu tenho que ouvir.
Então, é meio essa coisa da massa mesmo, né? Então acho que por isso que são coisas muito diferentes. Então acho que falta talvez esse estímulo, que aí seria através de várias outras coisas também, de educação e tal. Então muita coisa, mas tá fácil. Hoje em dia pelo menos tá tudo ali. Quem realmente tiver esse interesse vai achar e vai buscar.
Beleza. Eu vou pedir licença pra vocês agora. Quem vai pitaquear nos Sons do Brasil somos nós mesmo. Sons do Brasil tá trazendo também o nosso pitaco aqui com um artista que nós recebemos outro CD dele, é o Marcos Mourimbal. É um artista, mandou pra gente o CD e nós pinçamos lá a música Raça da Glória. que é um som bastante interessante. E a gente vai tocar aqui pro pessoal conhecer esse trabalho também, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
Saiu do lamento, vem pessoal, embalar as meninas, na lenda da lua, na dança do sol, no doce capricho do vento. Viver é assim como peteca maneira, driblando a ladeira do tombo. Choro nas pedras, alma tranquila, no colo da cordilheira, porque mistério é a vida de quem ousa fazer loucuras com graça, comungando a explosão dos prazeres da raça da glória. Sai do lamento, vem pessoal, embalar as meninas, na lenda da lua, na dança do sol, doce capricho do vento. Viver é assim como peteca maneira, driblando a ladeira do tombo. Choro nas pedras, alma tranquila, no colo da cordilheira, porque mistério é a vida de quem ousa fazer loucuras com graça, comungando a explosão dos prazeres da raça da glória. Sai do lamento, vem pessoal, embalar as meninas, na festa do povo não há demora, somos da raça da glória. Sai do lamento, vem pessoal, embalar as meninas, na festa do povo não há demora, somos da raça da glória. Sai do lamento, vem pessoal, embalar as meninas, na festa do povo não há demora, somos da raça da glória. Sai do lamento, vem pessoal, embalar as meninas, na festa do povo não há demora, somos da raça da glória. Sai do lamento, vem pessoal, embalar as meninas, na festa do povo não há demora, somos da raça da glória. Sai.
Depois do Pitaco Sons do Brasil, estamos de volta aqui e estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença de Marina Jurado, ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui, contando um pouco da sua história, ajudando a gente a contar um pouco de história aqui, falar um pouco desse trabalho, trabalho da produção da música, né? Aquilo que está por trás do artista ali, Marina. Obrigado por estar com a gente aqui.
Obrigada, viu? Pelo convite, Serginho.
Legal.
Um prazer estar aqui com vocês.
Legal, Sérgio. Galera, quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quiser conhecer um pouco a EcoArt, quais são os canais aí?
Então, tem um site www.ecoart.com.br. O EcoArt tem dois Cs e T mudo no final. Então, só entrar lá, também tem meus contatos, também os artistas com quem eu venho trabalhando, os projetos. Então, é muito fácil. Só entrar lá.
Obrigado mesmo por estar com a gente aqui.
Obrigada.
Carol Online, prazerzaço estar te recebendo aqui, conhecendo mais a fundo esse trabalho. Obrigado por estar com a gente aqui.
Bom, eu que agradeço, Serginho.
Legal.
Muito bom.
O pessoal também quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quiser ver as músicas, entrar em contato, quais são os canais?
Tem o site, carolnaine.com.br. Aí de lá já tem link pro Facebook, pro YouTube, todas as redes. Eu tô em tudo, menos no Twitter. Assim, bota Carol Nine no Facebook, tá lá.
E Carol Nine é Nine mesmo, N-A-I-N-E.
Isso.
Não é Nine, não é nove. Soa como nove, mas não é o nove em inglês, é Nine.
É isso.
Legal. E também agora o CD.
E o CD que tá em todos os serviços de streaming, nas plataformas, tá no YouTube.
Qualquer pessoa além de nós,
qualquer
é isso?
Qualquer pessoa além de nós.
Beleza, e pro ano que vem, CD físico no mercado.
Isso, e muitos shows.
Legal, então. Aproveitando para agradecer o nosso parceiro de todas as horas aqui, Dudu Marques, que é o piloto da nave Sons do Brasil, está com a gente aqui nos comandos da nave. E se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar o nosso e-mail aí, produtores_radiousp@usp.br, também sonsdobrasil@terra.com.br. Temos lá nossa página no Facebook, entra lá, dá o seu curtir, só acompanhar a gente, todos os programas, tudo que acontece pelo Sons do Brasil, está lá na nossa página. Bom, queria também lembrar que hoje, dia 11 de dezembro, é aniversário da minha linda, da minha neguinha, Mayara, minha filha, fazendo aniversário hoje. Queria mandar pra você um beijão, parabéns, parabéns. Eu te amo, tá ok? Um beijo pra ti. Queria convidar você, Carol. A gente tem aqui a tradição de encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado. Você fez 4 ao vivo com a gente aqui. Agora a gente vai encerrar uma música do seu CD gravada ali no estúdio para a galera sentir também como que ficou esse trabalho todo. Então eu pediria que você sugerisse uma música para a gente encerrar o programa.
Eu vou sugerir a música de abertura do disco, que chama As Senhoras e Senhores. É uma parceria minha com a Luciana Layui e a gente fez para abrir o disco mesmo.
Tá aí encerrando o nosso programa com a música da Carol Nine, As Senhoras e Senhores. Esperando contar com vocês no próximo domingo aqui com mais música bacana, com mais papo legal, muita história. Aquela nossa união de música, sons, poesias, letras, papos e ideias, tá ok? Até domingo que vem, um abraço, até mais!
As senhoras e senhores que assistem ao desenrolar do século XXI, que resistem às coreografias obscenas desde o tempo do Olodum, que reclamam dos pivetes desde o tempo em que eles só pediam um, que se ofendem com os homossexuais desde Clodovil e Vera Verão, mas assistem fornicosos canais com dançarinas de Chacrin e Faustão, que se assustam com romances interraciais desde Xuxa e Pelé, e que negam as revoluções sociais desde o dia em que a empregada pôde usar o social sem ser considerada ralé.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.